Diante da piora da crise econômica do país e o aumento da necessidade de atendimento nos serviços públicos com a pandemia do novo coronavírus, as maiores centrais sindicais brasileiras entregaram nesta terça-feira ao Congresso e ao STF uma lista de exigências diante da pandemia do coronavírus. Segundo os sindicalistas, o documento contém medidas de proteção à vida, à saúde, ao emprego e à renda dos trabalhadores e trabalhadoras. As exigências vêm em resposta às ações anunciadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na segunda-feira, dia 16. Ele apresentou um plano que prevê a injeção de cerca de 150 bilhões de reais na economia nos próximos 3 meses, além da antecipação de abono do PIS/PASEP e do 13º de aposentados e pensionistas. Mas, para o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, as medidas do ministro, além de tímidas, são as mesmas anunciadas na semana passada.
Ela não vai gerar muitos efeitos, né? E aquela que poderia ainda dar um comprometimento de maior estabilidade aos trabalhadores, que nesse momento os trabalhadores é que vão ser os maiores prejudicados. Lógico que os empresários têm a sua dificuldade, mas os trabalhadores não têm de onde tirar. Vai ter uma anistia fiscal ou moratória aí em alguns tributos e não tem uma contrapartida de, no mínimo, manter os trabalhadores com seus empregos, né? Então, acho que é um complicador que a gente precisa achar uma saída.
Já Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores, alerta para o que ele chama de reformas liberais. O presidente da CUT afirma que o ministro da Economia tenta implementar ações que aprofundam a fragilização do Estado.
Nesse momento aqui, é o contrário. É o Estado usar os recursos que tem, as reservas que tem, suspender o pagamento da dívida, e investir pesado na contratação de profissionais de saúde, estabelecer uma renda para que as pessoas possam ficar em casa, os desempregados, né, que já são 13 milhões, os que trabalham em plataforma, né, porque isso, como é que vai fazer? As pessoas que trabalham de Uber, né, que trabalham fazendo as entregas em plataforma, mas esse pessoal não tem patrão, né? Então como é que esse povo vai viver se não tiver uma renda? Tem que ficar em casa, tem que ter uma renda para poder sobreviver. E é o Estado que tem que cumprir esse papel.
Entre as propostas das centrais está a suspensão da Emenda Constitucional 95, do teto dos gastos, que limita o gasto do Serviço Público Federal. Os sindicatos também pedem a suspensão temporária da Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita os investimentos de prefeitura e governos estaduais. Nobre destaca ainda a importância de suspender pagamentos da dívida pública federal, juros bilionários pagos pelo governo ao sistema bancário, que, segundo ele, representam R$1 trilhão em 10 anos.
Enquanto durar a crise, a suspensão do serviço da dívida pode criar um programa de transferência de renda ou não criar, utilizar o Bolsa Família que já existe e manter as pessoas em casa, né, até o final do ano com uma determinada renda, que pode ser o seu salário mínimo, um pouco mais que o salário mínimo.
A CUT chegou a fazer um levantamento com um valor de R$317 bilhões de juros da dívida pública pagos pelo governo de Jair Bolsonaro em 2019. Se o país tivesse esse recurso para financiar a permanência das pessoas em casa, recebendo um salário mínimo, daria para atender cerca de 50 milhões de pessoas por 6 meses. O valor, segundo a entidade, assistiria a todos os 38 milhões de trabalhadores informais e os 13 milhões de desempregados registrados pelo IBGE. Além de CUT e Força Sindical, a carta levada ao Congresso é assinada por outros 5 sindicatos de relevância nacional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.